DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. As forças do regime de Bashar al-Assad bombardearam hoje a cidade de Douma, perto de Damasco, provocando a morte de 10 pessoas. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, Muadamiat al-Sham, uma outra localidade dos arredores da capital, também foi alvo de ataques aéreos e de artilharia, mas só houve danos materiais. Um avião da NATO despenhou no sul do Afeganistão, causando a morte de 4 membros da coligação internacional. A NATO declarou não ter verificado atividade inimiga na zona, mas as causas do acidente já estão a ser investigadas. O número de mortos no desabamento de quarta-feira de um edifício no Bangladesh subiu hoje para 341. Este sábado, mais 23 pessoas foram retiradas com vida dos escombros e 4 pessoas foram detidas por alegadas responsabilidades na tragédia. 5 fábricas operavam no prédio de 8 andares em Savar, nos arredores de Dhaka. A Organização Internacional do Trabalho lançou na sexta-feira um apelo às autoridades do Bangladesh e aos parceiros sociais do país para que ajudem a criar locais de trabalho seguros. Segundo o comunicado divulgado hoje em Maputo, o governo moçambicano e a RENAMO, o maior partido da oposição, agendaram para 2 de maio, no Centro de Conferências Joaquim Chissano, o debate sobre a crise político-militar no país. As negociações inicialmente marcadas para segunda-feira passada foram canceladas após a RENAMO ter contestado o local indicado pelo governo. A delegação governamental será liderada por José Pacheco, ministro da Agricultura. A União Europeia vai apoiar a luta contra a cólera na Guiné-Bissau com mais 130 milhões de francos, quase 200 mil euros, que serão entregues à Organização Mundial de Saúde. Segundo um comunicado divulgado em Bissau pela delegação da União Europeia, o financiamento destina-se a fortalecer a detecção, gestão e acompanhamento de casos de cólera 6 meses depois de ter havido uma epidemia da doença no país. No Iraque, o chefe da milícia pró-governamental Conselho de Salvação, Osama al-Hardan, deu um prazo de 24 horas aos manifestantes sunitas para entregarem os assassinos de 3 militares sob ameaça de guerra. Os membros dos serviços secretos do exército iraquiano teriam morrido hoje durante confrontos com homens armados perto da zona onde estão concentrados os manifestantes contra o primeiro-ministro xiita Nuri al-Maliki. As declarações de al-Hardan foram difundidas pela televisão estatal Al-Iraqia. Forças de segurança curdas foram lançadas em Kirkuk, no norte do Iraque, para neutralizarem os insurgentes que tomaram posições na cidade. A onda de violência no Iraque já fez mais de 200 mortos desde terça-feira. Jabar Yawar, secretário-geral do Ministério das Forças de Segurança do Governo Autónomo do Kurdistão, anunciou que o envio do contingente foi decidido após entendimento com o governo provincial de Kirkuk. Os talibãs do Afeganistão anunciaram hoje, através dos meios de comunicação social, o lançamento de uma ofensiva rebelde anual chamada Khaled bin Walid. A ofensiva seria lançada a partir do domingo e, segundo o comunicado citado pela agência oficial chinesa Xinhua, levará a cabo ataques infiltrados para eliminar os invasores estrangeiros. A Itália tem um novo governo que toma posse no domingo de manhã, indicou fonte oficial. O dirigente do Partido Democrata e agora oficialmente primeiro-ministro, Enrico Letta, apresentou ao presidente Giorgio Napolitano a sua lista de ministros. O seu número 2 será Angelino Alfano, do partido do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi. A antiga comissária europeia, Emma Bonino, vai ocupar a pasta dos negócios estrangeiros. O líder social-democrata alemão Sigmar Gabriel afirmou hoje em Berlim que a cura pela austeridade imposta pela chanceler alemã Angela Merkel para regular a crise do euro vai conduzir a Europa à anorexia. O dirigente do Partido Social-Democrata falava durante o Congresso dos Verdes Alemães que decorre neste sábado. Sigmar Gabriel referiu-se ainda ao desemprego que está a afetar os jovens nos países vizinhos da Alemanha, mas também em Espanha, Portugal, Itália e Grécia. E hoje, na na 31ª jornada da Bundesliga, a primeira liga alemã de futebol, realizaram-se 6 jogos com os seguintes resultados: Hoffenheim 2, Nürnberg 1, Bayern de Munique 1, Friburgo 0, Augsburgo 1, Stuttgart 0, Düsseldorf 0, Dortmund 2, Leverkusen 1, Werder Bremen 0, Wolfsburg 3, Mönchengladbach 1. Na sexta-feira, o Greuther Fürth perdeu em casa por 2-3 frente ao Hannover e desceu de divisão. E amanhã o Mainz enfrenta o Frankfurt e o Schalke joga contra o Hamburgo. Foram as notícias, mas pode comentar os temas da emissão escrevendo-nos um e-mail para afriportug@dw.de ou enviando-nos um SMS para o número 00491758198273. Fica agora com o programa Contraste, seguido do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Eu volto logo a seguir com os seus comentários.
DW Contraste.
A emigração pertence também à imigração. Isso também pensaram os criadores da Deutsche Auswandererhaus, ou Casa dos Emigrantes Alemães, em Bremerhaven, no norte da Alemanha. Inaugurada em 2005, a Auswandererhaus é o primeiro museu de migração da Alemanha e dedica-se à história daqueles que deixaram a Europa para viver no exterior. Há um ano, desde abril de 2012, a imigração para a Alemanha também tornou-se um tema daquele museu, que agora tem uma nova exposição permanente, com base em 15 histórias de vida de imigrantes a partir dos tempos de fome há cerca de 300 anos até hoje. Katrin Erdmann é a autora deste trabalho, apresentado por Cristiane Vieira Teixeira. O caminho nos leva de uma galeria por uma escadaria de mármore a uma sala de espera que reproduz a grande estação central de Nova York, o lugar para chegadas e partidas.
Aqui na Grand Central Station, em Nova York, os visitantes podem vivenciar onde e como os migrantes se estabeleceram nos Estados Unidos e de que trabalho se ocuparam.
Em
1872, Otmar Mergenthaler, da região da Suábia, no sul da Alemanha, entrou num navio em Bremerhaven, na direção de Baltimore, de onde seguiu para Washington, ambas no leste dos Estados Unidos. Em uma estação de rádio, um ator revela a trajetória posterior de Mergenthaler.
Anders als Millionen Auswanderer sieht Otmar Mergenthaler einer sicheren Zukunft entgegen.
Ao contrário de milhões de imigrantes, um futuro seguro espera por Otmar Mergenthaler. O jovem de 18 anos tem na manga hospedagem garantida e, acima de tudo, um emprego permanente na fábrica do seu primo August Heil.
6 anos mais tarde, ele se torna cidadão americano e inventa, entre outros, um processo melhor de impressão. Do lado de fora, a exposição ganha finalmente o nome Bem-vindo à Alemanha. Uma ponte liga a Casa dos Imigrantes Alemães à nova exposição sobre a imigração. A construção anexa tem uma área de cerca de 1.100 metros quadrados e custou 4 milhões e meio de euros. Ilka Zeher.
Lá acontece praticamente uma mudança de perspectiva. Ou seja, não acompanhamos os imigrantes alemães para o Novo Mundo, mas o imigrante que veio para a Alemanha.
Como o imigrante Silvio Olivier.
Gründer der Eismacher-Tradition in der Familie ist Silvios Großvater Valentino.
Fundador da tradição de fabricar gelados na família é o avô de Silvio, Valentino, nascido em 1845 em Zoldo di Forno, na Itália.
A família viajou pela Europa, da Itália para o sul da Alemanha, já no início do século XX, e lá venderam sorvete com sua carreta nas ruas.
Nascido em 1907, Silvio emigrou quando jovem, primeiro para a região da Alsácia, a fim de aprender com seu tio o ofício de fabricar sorvete. Mais tarde, mudou-se para a Saxônia, onde abriu sua primeira sorveteria. Mas nem sempre o negócio esteve bem.
Nos tempos da RDA, o regime comunista da Alemanha Oriental, quando o país ainda era dividido, sempre houve escassez de matérias-primas, de modo que ele não pôde produzir o sorvete. Então, durante esse tempo, ele trabalhou cortando cabelos.
Ao lado dos utensílios de cortar cabelos, estão expostos o avental de Silvio, uma taça de sorvete com colher original, seu passaporte e um velho álbum de fotografias antigas. Um menu de sorvete é também uma reminiscência do seu negócio, que existe desde 1950 em Wolfsburg, no centro da Alemanha. Na exposição, a sorveteria está localizada em um centro comercial. A ela também pertence um quiosque. Todos os jornais são datados de 24 de novembro de 1973.
Este é o dia depois que o governo alemão decidiu parar a contratação de trabalhadores estrangeiros. E as manchetes são naturalmente muito fortes.
O assunto domina as manchetes. Além disso, o centro comercial é decorado com papéis de parede retrô, logotipos e lojas que remetem à década de 70. À primeira vista, tudo parece muito alemão. No entanto, muitas coisas pessoais dos imigrantes podem ser descobertas, diz Ilka Zehr, da Casa dos Imigrantes Alemães, e aponta para o jeans, onde está pendurada a foto de uma mulher vietnamita.
Ela deveria trabalhar em um hotel em Rostock, mas trabalhou em uma grande cantina e à noite remendava jeans, as calças de ganga, porque ainda tinha que ganhar algum dinheiro extra.
Com base em 15 perfis, revelam-se 300 anos de história da imigração para a Alemanha. Com a exposição, a diretora Simone Eich quer despertar a curiosidade sobre as pessoas que, em parte, já vivem há tanto tempo na Alemanha e, com frequência, permanecem excluídas.
Acredito que vivemos em um país que trata a imigração de forma quase rude, que, sobretudo, não se dedica a essa história.
E isso seria uma vergonha para um país do centro da Europa, onde sempre existiu imigração. Mesmo depois da exposição, alguns visitantes ainda não se deram conta disso.
Isso não nos interessa tanto, porque não temos relação com isso.
Naturalmente, vimos como os trabalhadores vieram. Disso lembro-me bem. Mas o que particularmente nos interessou foi a imigração.
Claramente dedicadas são essas duas estudantes.
Esta emoção, o que veio de lá e que as pessoas também tinham esperanças. Isso se pode ver nos escritos antigos e assim se pode ver muito bem.
Eu não sei como isto aconteceu no passado com os imigrantes e, portanto, achei realmente muito interessante experimentar isto tão de perto.
Além das histórias pessoais, a exposição conta ainda, em cabines de telefone antigas, as diferentes estações da imigração para a Alemanha e também os eventos políticos a elas associados.
Zwischen 1990 und 2010 kommen vor allem russische Spätaussiedler und
Entre 1990 e 2010 vieram para a Alemanha principalmente ex-expatriados russos e refugiados da Guerra Civil da Iugoslávia.
Juntamente com a exposição sobre a emigração, ao final os visitantes saem com uma boa visão geral da migração na Alemanha. E talvez eles possam reconhecer, é a esperança da diretora Simone Eich, que emigrar e imigrar unem muitas coisas.
Que famílias de imigrantes já ostentam uma mobilidade social extremamente alta. Isto significa que a ascensão na sociedade é algo que se busca absolutamente e que é materializado.
Afinal, emigração e imigração são sempre uma questão de perspectiva.
Se nos ouve por onda curta, escreva-nos sobre a qualidade da receção. Indique, por favor, a frequência em que está a ouvir o programa, a qualidade da receção, a hora em que ouviu o programa e o seu endereço. Participe e ganhe um receptor de ondas curtas ou vários outros prémios da Deutsche Welle. Escreva para DW, Programa em Português, 53-110, Bona, Alemanha. Se preferir mandar um e-mail, o endereço é afriportug@dw.de. Contamos com a sua ajuda. DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá. Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao nono episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. No episódio anterior, tudo correu de forma muito rápida para Linda. Ela já estava preocupada por não ter dinheiro suficiente quando recebeu uma chamada do pai a dizer que tanto ele como a mãe tinham sido despedidos. Linda decidiu aceitar a oferta de trabalho numa discoteca proposta pela amiga Florência e até considerou a possibilidade de alinhar num casamento falso. No norte da África, Farahane e Sule parecem ter seguido caminhos diferentes depois da instabilidade política se ter instalado no seu país. Irão reconciliar-se? Ou será o fim da sua amizade? O episódio de hoje intitula-se Aceito, mas quem és tu? E começamos no registro civil europeu, onde Linda acaba de se casar com Carlos, o homem que nunca tinha visto antes. Um casamento falso arranjado por Florência.
Uau, Linda! Conseguiste! Parabéns a ti e ao Carlos. Desejo-vos uma vida muito feliz.
Obrigada.
Desculpa, minhas senhoras, mas tenho de ir. Linda, foste uma noiva muito bonita. Calculo que a Florência te tenha falado de todos os pormenores. Sabes o que se espera de ti?
Sim, acho que sim. Tenho de aparecer em tua casa pelo menos 3 vezes por semana para podermos provar que somos mesmo casados. E também tenho de te pagar 800 euros por mês.
Perfeito. Aqui tens as chaves da minha casa. Ah, por favor, telefona antes de apareceres. Boa sorte e até breve.
Até breve.
Então, Linda, como é estar casada? E o que achas do teu novo marido?
Para ser sincera, Florência, estou enojada com o que acabei de fazer.
Ei, não exageres.
Meu Deus, sinto-me a maior traidora da história. Sinto-me perdida, Florência. Senti-me perdida durante toda a cerimônia. E até quando disse aceito, pensei, mas quem é este homem?
Quando chegou à Europa, Linda era uma jovem inteligente, mas inocente. Apenas alguns meses depois, está casada com um homem que não conhece e trabalha muitas horas numa discoteca duvidosa para pagar os seus documentos. Os clientes gostam dela e recebem muitas gorjetas. Mas em África, Chivasse já não recebe notícias de Linda há muito tempo e está a começar a ficar preocupado. Para ficar descansado, quer descobrir o que se passa com Linda e as únicas pessoas que conhece que o podem ajudar são os pais dela. Uma noite, decide fazer-lhes uma visita.
Querida, podes ver quem está à porta? O cão está a ficar maluco. Se ele continuar a ladrar assim, vamos ter de levá-lo para o canil.
Oh, querido, não estás a falar a sério, pois não?
Oh,
És tu, Chivasse. Entra. Mal te vimos desde que a Linda foi para a Europa.
Peço desculpa por vir tão tarde e sem telefonar primeiro. Não vou incomodá-los por muito tempo. Eu só preciso de uma informação.
Não, entra, entra. E para de te portares como um estranho. Estás em casa. Entra. Não sabes que os africanos acham que as visitas são os anjos e que um convidado é uma bênção?
Então está bem. Obrigado, Sr. Maraca, mas não vou demorar.
Chivasse, meu filho. Que boa surpresa. Como estás? Pareces um bocado preocupado. Está tudo bem?
Não. É Linda. Eu já não tenho notícias dela há 2 meses. Nem parece dela. Quando ela chegou à Europa, nós falávamos todos os dias.
Sim.
E por isso vim saber se por acaso sabem de alguma coisa que eu não sei.
Bom, vou deixar-vos à vontade. Chivasse, Queres que te faça um chá?
Não, obrigado, Sra. Maraga. Como disse, não vou demorar.
Ok.
Disseste que não tens notícias da Linda há 2 meses?
2 meses, 9 dias e 18 horas, para ser exato. Diga-me, o que é que se passa? Ela está bem?
Está muito bem, está muito bem. Bom, se calhar precisava de algum tempo para ela, para se concentrar nos estudos, não é?
Sr. Maraga, eu conheço muito bem a Linda. Ela nunca me faria isto. A não ser que ela tenha encontrado alguém na Europa.
Não, que isso? Então, Chivaz, a Linda ama-te. E além do mais, se ela tivesse conhecido alguém, tu serias o primeiro a saber. Ela nunca nos esconde nada. Eu falei com ela há algumas semanas e parecia a mesma de sempre.
Pode-me dar o número ao qual eu possa ligar? É que preciso mesmo falar com ela.
Bem, o número não é dela. É de uma amiga. O nome dela é Florência. Acho que devem estudar juntas, mas nunca perguntei.
E será que me pode dar o número da Florência?
Claro. Olha, e quando falares com a Linda, por favor, manda-lhe beijos nossos. Olha, espera só um minutinho. Eu tenho de procurar um número no meu telemóvel. Deixa-me ver. Ah, aqui está. Tens uma caneta para apontar?
Sim, tenho. Muito obrigado. Agora vou andando.
Chivas, sabes por que é que a minha mulher disse que as visitas são uma bênção? A verdade é que a nossa família está neste momento a atravessar tempos difíceis em termos financeiros. Será que nos podes emprestar algum dinheirito? É só por algum tempo, percebes?
Claro. Lamento muito ouvir isso. A Linda não disse nada. Assim, eu não tenho muito dinheiro aqui, mas... Se calhar isto pode ajudá-la por enquanto. Por favor, se eu puder fazer mais alguma coisa, diga. E não tem de devolver o dinheiro. Boa noite, Sr. Maraco.
Muito obrigado. Oh, Chivas, muito obrigado mesmo.
Chivaz não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Uma coisa era Linda ter falado com eles recentemente, mas não com ele. Outra era saber que a família Maraga estava com problemas financeiros. E o mais intrigante era que Linda nem sequer tinha mencionado isso. Depois de deixar a casa dos pais dela, Chivaz foi diretamente para um cibercafé onde as chamadas internacionais são mais baratas. Na Europa, já é noite, e Linda começa a trabalhar na discoteca. Florência está lá com ela a tomar uns copos.
Sim? A quem fala?
Olá, Florência. O meu nome é Chivazi. Sou o noivo da Linda. Quem me deu o seu número foi pai dela. Ele disse que vocês são amigas da universidade. Por acaso ela está por aí? Posso falar com ela?
Chivaz? Ah, sim, claro. Tu és o Chivaz. A Linda neste momento está ocupada.
Que música é essa no fundo? O que é estar ocupada tanto que não pode arranjar um minuto para falar comigo?
Ei, fazes demasiadas perguntas. Não gosto disso. Viste? Não gosto. E sabes que mais? Não gosto de ti. Deixe-me dar-te um conselho. Esquece, Linda. Arranja outra.
O quê? Como te atreves? Ouve lá, Florência, sei lá como é que te chamas, nem me interessa. Eu e a Linda vamos casar, quer tu gostes ou não, viste?
Ah, é mesmo? Ótimo. Vou passar-lhe o telemóvel. E olha, continua a sonhar, viste? Ei, Linda! Chamada do Chivaz.
Chivaz? Como é que ela arranjou o teu número? Ah, meu pai. Meu pai deve ter-lhe dado. Diz-lhe que não estou.
Já lhe disse. Ele diz que vais ser mulher dele.
A
acho que não sabe que já és casada.
Florência, por favor, desliga. Não posso falar com ele agora. Ainda não estou preparada.
Está bem, como queiras.
Florência, acho que tenho de voltar para casa. Já ganhei dinheiro suficiente para comprar um voo de regresso. Tenho saudades dos meus pais e preciso de fazer uma pausa.
Tudo bem, mas paga ao Carlos antes de viajar. E só podes ir uma semana, está bem?
Está bem.
Depois tens de regressar, está claro?
Sim, muito claro.
E é com Linda regressar ao seu trabalho na discoteca que termina este 9º episódio. Linda decidiu ir uma semana de férias ao seu país. Como será quando encontrar outra vez os seus pais e Shivazi? Sobretudo depois de Florência ter dito a Shivazi para esquecer Linda. E quanto a Farahani, o jovem do Norte de África? Lembram-se dele? Por causa dos tumultos no seu país, estará a planear outra tentativa para entrar ilegalmente na Europa? Não percam o próximo episódio de A Terra Prometida, uma história sobre a migração africana para a Europa. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Até a próxima!
Escute a DW em FM, em Cabo Verde, através da Rádio Nova, Santiago, 101.6 e 97.0 MHz. São Vicente, 102.3 e 104.3 MHz. Boa Vista, 97.0 MHz. Brava, 99.1 MHz. Sal, 106.4 MHz. Santo Antão, 99.9 MHz e São Nicolau, 101.0 MHz. DW. Espaço do Ouvinte.
Este é o seu espaço, o espaço que a DW, em português, para a África, reserva para ouvir o que tem a dizer. E hoje recebemos alguns SMS, eu vou passar a ler. O Saliu Sanha Kandé escreve: obrigado à União Europeia pela ajuda, mas precisamos de mais ajuda. Ele refere-se à notícia sobre o apoio que a União Europeia vai disponibilizar para a luta contra a cólera na Guiné-Bissau, um apoio de mais de 130 milhões de francos, quase 200 mil euros, que serão entregues à Organização Mundial de Saúde. Lafubaldé escreve-nos também: lamento as perdas humanas registadas no Bangladesh. Parece um dos massacres que o país conheceu na sua história. E recebemos um e-mail de Alexandre Nhampoça. Ele diz: boa noite, equipa da DW. Gosto muito das vossas emissões. Por isso é que escuto, estou sempre ligado e escuto o programa de Moçambique, cidade de Maputo. Escuto a DW na Rádio Capital todos os dias, das 21h30 às 22h. Muito obrigada aos nossos ouvintes pelos comentários, pela participação nesta emissão. E nós temos mais um tempinho, então eu vou aproveitar para ler mais algumas notícias. A primeira exportação de gás natural angolano continua sem data marcada, segundo o Jornal de Angola, que cita o diretor de desenvolvimento do projeto Angola LNG, Modesto Laurentino Silva. Os resultados dos testes do processamento de que decorre na fábrica localizada no município de Soio, província do Zaire, estão a condicionar o primeiro carregamento de gás natural liquefeito. O projeto Angola LNG deverá garantir a entrada de Angola no Fórum de Países Exportadores de Gás, que tem apenas 5 membros africanos, nomeadamente Argélia, Egito, Guiné Equatorial, Líbia e Nigéria. O governo de Angola baniu a maioria das igrejas evangélicas brasileiras do país por considerar que elas praticam propaganda enganosa, aproveitam-se das fragilidades do povo angolano para além de não terem reconhecimento do Estado. E agora, quase a terminar a nossa emissão, volto só a lembrar que podem sempre enviar-nos um e-mail para afriportug@dw.de ou então um SMS para o número 00491758198273. E termina aqui a emissão de sábado da DW em Português para a África. O meu nome é Carla Fernandes. Tenha uma ótima noite.